Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
Estamos de volta com a nossa vivência com Jesus. E nós estamos hoje mergulhando nesse mar de amor no qual Jesus acolhe os gritos, as necessidades do cego Bartimeu. E nós nos projetamos nessa situação, porque nós também temos os nossos pontos cegos. Nós também temos aquelas áreas nossas que nós desconhecemos e que nós precisamos conhecer, porque nada mais escravizante do que aquilo que a gente não conhece. Nada pior do que aquilo que nós não temos noção. Olha, a minha mãezinha está aqui querendo falar com vocês. Vem, mamãe, vem meu programa, vem. Ela fica aqui na minha frente assim, ó. Então deixa ela vir, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, manda beijo para todos, manda beijo. 92
todos
anos.
Todos os beijos do mundo para vocês que eu tenho.
Ah, obrigada.
Obrigada pelo pelo carinho de vocês para nós, tá? Ai. Sejam bem felizes como nós te desejamos que sejam bem felizes.
Obrigada, olha só, viu? Obrigada, mamãe. Quer sentar aí? Eu vou continuar, tá?
Eu vou deitar, vou ficar deitadinha.
Vai deitar, vai deitar.
Tchau, gente. Um beijo.
Ah, depois dos 90 tem mais que licença poética, né? É muito bom, é muito bom. É minha neném, né? É minha neném.
Depois você vai lá, né?
Vou lá depois, pode deixar. Ainda tem que dar o mingauzinho dela. Aqui já é mais tarde, né? Onde eu estou, são 5 horas a mais, né? É uma diferença grande de fuso para o Brasil. Mas então, todos nós temos os nossos pontos cegos, as nossas sombras, e não devemos ter vergonha disso. Porque não há quem não as tenha. E cada um de nós tem algumas, às vezes não só uma, mas duas, três, às vezes situações que nós passamos, que nem são situações que se referem a determinados problemas, mas que nós, às vezes, como crianças, deduzimos algumas coisas, nos sentimos assim em outras existências. Mas vamos chegar lá, porque nós estamos num momento em que Bartimeu é chamado pelo Cristo, e ao ser chamado, a própria multidão que o estava contendo o estimula a ir até Jesus, e ele tira antes disso aquela capa, ou seja, tira a máscara, tira a sua própria identidade, ele quer chegar a Jesus. E aí, quando ele chega, Jesus faz uma pergunta estonteante. E Jesus era assim. Quando as pessoas muitas vezes chegavam próximo a ele para pedir a cura, algo que já era muito óbvio que eles necessitavam, e Jesus perguntava: que queres que eu te faça? E Jesus fez essa pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? Era óbvio que Bartimeu queria tornar a ver. Mas essa pergunta do Cristo é uma pergunta muito profunda, porque ele coloca Bartimeu na posição de auto-observação. O que eu desejo da vida? Se Jesus chegasse agora para você, me conta. Se Jesus chegasse para você agora e perguntasse para você: que queres que eu te faça? Você teria essa resposta rapidamente? Jesus fez essa pergunta para Bartimeu, e ali, ó, ele fala: que eu veja, Senhor, dai-me esta graça. E aí, Jesus fala que Bartimeu estava curado graças à fé que ele possuía, que ele, Bartimeu, possuía. Jesus reiteradamente fala a respeito dessa energia de vontade, dessa energia de confiança, dessa energia de entrega que é denominada fé. Então, é necessário nós vivermos com essa segurança que a fé nos dá, não uma fé cega. E é tão importante a fé que Kardec coloca no frontispício da doutrina dos espíritos. Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé em Cristo não é uma fé cega. É uma fé reconhecendo as potências do Senhor. É uma fé em Deus que reconhece que existe. É o reconhecimento nosso que existe essa inteligência suprema, essa causa inicial de tudo, que nós não estamos num caos, estamos num cosmos. Não é à toa que os cientistas chamam o universo de cosmos, porque cosmos é o que tem leis, que tem organização. Os astrônomos, ao estudarem os astros, eles conseguem dizer: olha, naquele recanto, por mais que não consigamos captar ainda, existe um elemento, existe um astro, pela linguagem matemática, porque existe organização. Existe uma organização no nosso corpo físico. Existe uma organização em nosso campo do sistema solar. A Terra, ela está gravitando no espaço, porque existem confluências energéticas, eletromagnéticas, que são forças que seguram tudo em ordem. E a nossa vida emocional, o nosso processo evolutivo, ele está em ordem. Nós não estamos vivendo um caos, não estamos sozinhos. Quando nós temos a compreensão dessa realidade, brota uma segurança em nossa caminhada vivencial. É essa segurança que fez com que Bartimeu jogasse fora sua capa e fosse até o Cristo movimentado por uma intensa fé. Foi por essa fé, por essa energia, que ele teve as ganas, usando uma palavra bem espanhola, que essas ganas de ir até o Cristo, essas ganas que são energias viscerais, é a fé que nos encaminha. Então ele chega até Jesus e pede para ser curado. E Jesus fala que foi a fé dele, ou seja, sem o combustível da fé, não há como fazer a liga, o entrelaçamento das energias que nos trazem processo evolutivo. Então, nessa fé, nós vamos nos encaminhando de acordo com as leis divinas, não com os nossos interesses egoísticos, não com o nosso orgulho, não com a nossa vaidade, não com o nosso ciúme. Nós vamos nos entregando às leis cósmicas e seguindo as leis de justiça, de amor, de caridade. E isso vai renovando a nossa vida. E nós vamos enfrentando as situações, sejam elas mais alvissareiras, sejam elas mais desafiadoras, inclusive sabendo que, na realidade, nós estamos sendo sempre, sempre, sempre amparados. Então, essa passagem maravilhosa, essa passagem de Bartimeu, nos traz uma renovação da alma. E eu convido os nossos irmãos a irem até ela e reverem essa passagem, se possível hoje mesmo. Agora, nós vamos nos fixar, dentro da psicologia transpessoal, no que poderiam ser essas capas, essas máscaras. Porque a capa, ela traz uma identidade, ela traz uma espécie de posicionamento no mundo. E essas capas, muitas vezes, elas são ignoradas por nós. Temos alguns posicionamentos, algumas sombras que nos induzem a determinados comportamentos e nós não sabemos a origem. Então, existem estudos na área da psicologia que falam de dores que geram alguns comportamentos inconscientes. Então, existem cinco dores estudadas e acreditamos que existam outras mais, mas eu vou compartilhar com vocês essas cinco. Uma dessas dores é a rejeição. Quando nós passamos por uma situação na qual nós nos sentimos rejeitados, nem quer dizer que tenhamos sido rejeitados, mas que a nossa percepção nos traz que fomos rejeitados, a nossa visão. Nós desenvolvemos uma espécie de reação às circunstâncias da vida. Então, às vezes, aquela criança foi rejeitada, essa criança que existe em nós, ou seja, nós, quando crianças, nesta existência ou em outras existências. E sabemos que se nós passamos por processos de rejeição verdadeiros, é porque nós já rejeitamos mais lá atrás, ninguém passa por nada sem que tenha uma razão. Então, as pessoas que desenvolvem essa ideia de que foram ou são rejeitadas, elas acabam criando uma máscara, um modelo, que é o modelo que é chamado de modelo do fugitivo. Ou seja, é aquela pessoa que ela não se expõe, que ela está sempre querendo ficar dentro da caverninha dela. É aquela pessoa que não, ela tende sempre a desaparecer de vez em quando, ela tende sempre a se esconder, ela tende sempre a se afastar dos relacionamentos, ela não quer ter aqueles relacionamentos de compromisso. E isso tem a ver com um processo de rejeição. A pessoa se sentir rejeitada na vida. Ela acredita que as suas necessidades de reconhecimento não foram ajustadas. Então, ela tem uma falsa crença de que ela não tem o valor, que ela não é digna, que as pessoas não vão integrá-la nos grupos, e assim vai. Então, essa máscara do fugitivo nós precisamos reconhecer se nós a temos. Se essa capa que usamos para nos proteger, nos afastando das pessoas, nos afastando dos relacionamentos, nos afastando de grupos sociais que poderiam ser bons. Não estou falando de grupos que nos conduzem a vícios, a desequilíbrios, a grupos que são altamente egoístas ou que são fúteis. Esses a gente tem que se afastar, porque não vão nos trazer equilíbrio. Mas há grupos, há situações que nós podemos sim usufruir, mas nos afastamos. Então precisamos observar. Há também uma ferida que é a ferida do abandono. Então, se fomos uma criança que sofreu um abandono nesta ou outras existências, ou então a abandonamos. Então, às vezes, as mudanças são para melhor, fantásticas, maravilhosas, e ela continua junto com pessoas ou circunstâncias que lhes pezinham a alma. Ela acaba se sentindo atraída e aprisionada a essa circunstância e não tem ânimo para mudar a sua situação. Então, quando alguém. Quando criança, ou em outras existências, ou se sentiu envergonhada, pode desenvolver esse obstáculo, essa capa, essa máscara. Outra dor é a dor da traição. É uma pessoa que teve decepção com alguém, se sentiu traída ou foi traída, né? Ou então teve essa interpretação, enfim, ela desenvolve um senso de de que precisa estar no controle de todas as coisas. Porque se ela não estiver no controle, ela vai se decepcionar. Se ela não estiver no controle, as coisas vão desgringolar. Ela vai sofrer, ela vai ser traída, ela vai se decepcionar com as circunstâncias. Então, ela é aquela, desenvolve uma máscara ou uma capa do controlador. Aquela pessoa que precisa estar à frente, nos mínimos detalhes, identificando tudo, organizando tudo, ela não confia em ninguém. Então, essa situação acaba prejudicando a felicidade, o equilíbrio e a vida, porque tudo que é exagerado acaba tirando-nos do prumo. E nós temos que observar se essa necessidade de controle ela é real, ou que pode ser, podem haver circunstâncias que nos exijam um controle maior, ou se é um modelo disfuncional. Aí é que nós precisamos ter a lucidez e a sabedoria. E a sabedoria, meus irmãos, ela não é algo que você possa comprar, ela não é algo que você possa adquirir apenas numa leitura. A sabedoria é algo que nós vamos construindo de dentro para fora. Não é apenas um saber. Sabedoria é mais do que isso. E momentos como esse de reflexão em conjunto, momentos como esse, nos quais nós buscamos os ensinamentos de Jesus, eles têm o condão de ir desenvolvendo pouco a pouco uma sabedoria, uma maturidade no viver. E aí continuamos a última dor que a gente vai falar hoje é sobre a injustiça. Aquela pessoa que se sentiu injustiçada, aquela pessoa que sentiu que os seus direitos foram deixados de lado, aquela pessoa que pode ter sido ou não, mas a visão dela, ela se sentiu prejudicada em alguma situação, ela pode desenvolver uma máscara de rigidez, aquela pessoa que tem que fazer tudo muito certinho porque foi desvalorizada quando criança, ou ela se sentiu de alguma maneira desvalorizada, ou ela foi desvalorizada no passado, então ela tem que fazer tudo filigranamente correto, aquela pessoa que é perfeccionista, ela é rígida para consigo mesmo e para com os outros, é a máscara da rigidez ou a capa da rigidez. Então, essas feridas podem coexistir, podem existir mais de uma em nosso coração. E essas feridas desenvolvem um bloqueio, uma resistência a irmos até Jesus, ou seja, a colocarmos diante do Mestre, a vivermos uma vida com mais leveza, em paz, em confiança, em amor. Elas nos restringem, essas dores nos restringem, por isso que nós precisamos identificá-las. Porque, como eu falei no começo, a maior escravidão é nós vivermos tomando decisões, ou tendo impulsos, ou algumas reações que nós mesmos não entendemos por quê, que são exageradas e algumas delas nós nem conseguimos perceber que temos. E acabamos levando uma vida disfuncional. Por isso, ir até Jesus é também rogar que eu veja, Senhor, que eu expanda a minha consciência, que eu tenha noção das minhas dores e de todos as capas que eu desenvolvi e que estão me prejudicando, me deixando rígido. Rígida, sem conseguir usufruir da paz, do amor, dos bons relacionamentos, do equilíbrio que eu desejo. Ajuda-me, Senhor, que eu veja, dai-me esta graça. E ao buscarmos Jesus, nós vamos sentir que o Mestre vai nos ajudar a tirar as nossas capas, a tirar as nossas máscaras, para que nós possamos renovar as nossas almas, para que nós possamos viver em paz, em harmonia, observando quando os outros erram conosco, que eles não estão fazendo nada contra nós, é o modelo deles serem, é a forma que eles construíram de sobreviverem, são as capas deles, são as máscaras deles, eles não estão fazendo nada contra nós, eles estão vivendo as máscaras, mas nós já temos condições de observar tudo aquilo que tem sido um distanciamento nosso e as leis divinas, um distanciamento nosso e o amor divino e a presença de Jesus. O que te segura agora? Observa. O que te segura? Se você deseja, você tem uma vontade de fazer o bem, se você deseja realizar uma obra, se você deseja estudar, se você deseja começar uma dieta, se você deseja estudar uma língua, o que te segura? Ai, Yasmin, eu não tenho recurso. Gente, na internet, vocês estão aqui falando comigo, existem cursos gratuitos de tudo. Nós podemos sim fazer muita coisa se no início nós vamos enfrentar dificuldades como Bartimeu, que enfrentou as dificuldades e até a multidão impedia de chegar ao Cristo, se nós investirmos, se nós orarmos, se nós buscarmos energias e pedirmos a Deus e continuarmos na nossa tarefa, nós iremos conseguir. Eu não tenho dúvidas disso, porque nós nascemos para nos superarmos. Não é superar o outro, não é ser melhor que ninguém. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Ninguém é como nós e nós não somos como os outros. Cada um de nós tem as nossas falhas, cada um de nós tem as nossas conquistas, a nossa, tudo aquilo que nós já conseguimos andar. E ninguém conhece a nossa vida por inteiro. Ninguém sabe o que passamos. Se alguém está nos julgando, que vá na paz do Senhor e que nos julgue. Quantas vezes algumas pessoas me julgaram, me falaram: ah, mas você fez isso. Eu não tinha feito, mas se eu falasse que eu não tinha feito, eu tenho que botar a culpa no outro. Eu fico em silêncio e vou caminhando. A gente vai caminhando, fazendo o melhor de nós. E você pode fazer isso. Mas eu também não sou um exemplo absoluto. Tem umas coisas que eu já consigo, perdão. E tem outras coisas que eu não consigo. Então, todos nós temos as nossas sombras, nossas dificuldades, nós caímos, nós levantamos e vamos nos ajudando mutuamente, vamos nos amando. Se nós formos aguardar que as pessoas sejam perfeitas para nós as amarmos, ou então que elas sejam perfeitas para nós podermos ter a nossa vida em paz, ah, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Então, isso depende de nós. O que te segura? Vamos orar então, finalizando esse sublime encontro com Jesus, essa vivência com o Mestre, evocando a luz divina para as nossas vidas, que possamos identificar tudo aquilo que está entre nós e a nossa evolução. Tudo aquilo que nós criamos, todas as máscaras e capas, que elas possam ser dissolvidas agora diante do amor divino. Que os nossos anjos de guarda, que conhecem as nossas vidas, que nos acompanham em tantas encarnações, que sabem a razão dos nossos sofrimentos, que nos ajudem a superarmos todos os nossos bloqueios, todas as nossas resistências internas e externas, porque os obsessores que muitas vezes nos acompanham são apenas representantes das nossas resistências. Que Deus os abençoe também, que eles sejam socorridos nas suas necessidades e possam ser encaminhados a lugares no plano espiritual onde sejam atendidos em suas necessidades. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos verdadeiramente ver. Que eu veja, Senhor, dai-me esta graça. Graças a Deus. Um beijo em seu coração. Até a nossa próxima Vivência com Jesus.
Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.